Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Famosos. E para isso mesmo, junta-se a nossa jornalista do Observador, Francisca Dias Real, junta-se a minha, Vicente Vigário, e também ao Tiago Dores. Francisca, olá, bem-vinda.
Olá, tudo bem?
Olá, Francisca.
Vamos a mais uma edição deste termómetro e vamos começar pelo frio, como a própria música indica. Britney Spears, porquê?
É verdade.
Mais uma vez, Francisca.
Mais uma vez. E está no frio, eu sinto que só vai passar para o quente quando realmente houver aqui uma decisão final sobre
continua,
este caso.
Continua a recair na face mais fria deste termómetro.
É verdade, infelizmente. Mas a notícia não é má de tudo, não é má de tudo. Voltamos aqui ao assunto da tutela, hoje com uma novidade fresquinha. O pai da cantora entregou esta terça-feira um pedido à justiça norte-americana para pôr fim à tutela da filha que dura já desde 2008.
Mas eu tinha ficado com a sensação que ele já tinha feito isso, alguns, talvez no mês passado, Francisca, não tenho bem a certeza do tempo, mas não é novidade, ou já tinha feito isto? Não.
É, mais ou menos. Aí é que pode haver aqui alguma confusão, porque o que acontece, vamos aqui por partes. Então, em agosto, no início do mês de agosto, ele mostrou-se disponível em deixar de ser tutor de Britney, mas não apontou prazos nem nada do género. Desta vez, a petição que Jamie Spears interpôs é mesmo a pedir que a tutela termine, e não apenas a sua saída enquanto tutor.
Uhum.
No requerimento, a advogada de Jamie Spears afirma que se Britney Spears acredita que pode cuidar da sua própria vida, então deve ser dada essa oportunidade à cantora. Portanto, o processo entra agora aqui numa nova fase.
Mas Francisca, ainda na semana passada o pai da Britney pedia dinheiro para sair, não é? E agora até diz que quer acabar com a tutela. Ele revela mais razões?
Isto é um imbróglio autêntico este caso. O documento assinado e entregue ontem pela advogada de Jamie Spears refere várias vezes que aqui o pai da cantora apenas deseja o melhor para a sua filha, e no requerimento pode ainda ler-se que acontecimentos recentes relacionados com essa tutela levaram a questionar se as circunstâncias mudaram a um ponto em que já não existe base para que ela exista. Aquela linguagem, o advoguês, não é? Mas basicamente eles questionam se valerá a pena continuar, se a tutela valerá a pena existir por si só. Tendo em conta tudo isto e os últimos desenvolvimentos, bem, dia 29 de setembro, que é o dia da próxima audiência, poderá então ser o dia do juízo final sobre todo este caso, e esperemos que assim seja, que eu acho que a Britney já merece aqui um bocadinho de paz.
Embróglio jurídico, embróglio familiar.
Familiar, sim.
É tudo uma grande confusão, e por isso vamos passar para o morno, na esperança de que a situação de Britney se vá resolver. Vamos também dar conta disso, certamente, nas próximas edições do termómetro. Mas para já vamos ao morno, que é Lily Collins. E porquê, Francisco?
A atriz da aclamada série Emily in Paris deu um nó este fim de semana.
Muito bem.
Com o escritor e realizador Charlie McDowell, e de quem está noiva já desde setembro do ano passado, e assumiram a relação ainda em 2019. Lily partilhou uma foto romântica no Instagram e deu a saber ao mundo que já estava de anel no dedo desde o dia 4 de setembro.
Muito bem. Então, e foi festa com o glamour que Emily in Paris tem, ou foi coisa mais pacata?
Bom, ainda há muito pouquinhos detalhes sobre a cerimónia, mas pela foto apareceu assim uma coisa mais pacata, mais rústica, sem o brilho e a extravagância da série que a tornou famosa nos últimos tempos. O casamento aconteceu no resort Denton Hot Springs, no Colorado, numa zona conhecida pelas suas estâncias de ski, que portanto tem toda uma envolvência montanhosa. Nas imagens partilhadas pela atriz, conseguimos ver o casal a ser fotografado entre as montanhas e as cascatas do local, e também conseguimos ver com mais detalhe o vestido de noiva de Lily Collins, um vestido que ela optou por ser de manga comprida, toda em renda, com um véu, uma espécie de manto também com capuz, também em renda, e é uma criação de Ralph Lauren, que também não costuma fazer vestidos de noiva, portanto há aqui essa novidade. A atriz acompanhou as fotografias com uma legenda assim, melosa, muito querida, dizendo que tinham sido dias mágicos e que nunca esteve tão feliz, portanto
também está nestas circunstâncias que se põe uma legenda melosa, também não é nunca, não é?
Está feito o morno, bom casamento. Foi ainda agosto? Não, foi setembro, mas pronto.
Foi setembro.
Não faz mal. Quente, vamos ao quente de hoje do termómetro. É a Zendaya, estou a dizer bem, uma atriz de 25 anos.
Estás a dizer bem.
Sim.
A Zendaya, então, que é uma das atrizes do momento, não é? Ela fez capa, está a fazer a capa da Vogue Britânica de outubro, numa sessão de moda inspirada em Cindy Crawford. Na entrevista, como em todas estas grandes entrevistas que dão capa, Zendaya fala sobre a sua vida amorosa, ela que namora com o ator Tom Holland, os dois contracenam em Homem-Aranha, e falou também sobre saúde mental e sobre a sua carreira, onde se focou, na verdade,
então, eu
grande
vou,
parte
vou,
dessa entrevista,
vou,
e o quão viciada em trabalho.
Vou aproveitar aqui, Francisca, para avançar com um termo em inglês. É uma workaholic, podemos assumir isso.
É, completamente. Ela diz mesmo, ela reconhece que odeia tempo livre. Eu não concordo com este conceito, não consigo
Sim.
entender.
Não se
é uma pessoa
mesmo.
Que odeia tempo livre. Bem, e que não sabe mesmo o que fazer quando não está a trabalhar. Ela trabalha desde os 13 anos, trabalha enquanto atriz, não é?
Uhum.
Tendo as séries da Disney ajudado a cimentar a sua carreira, foram elas que lançaram. É uma carreira que culminou no ano passado, num Emmy, pelo seu papel na série Euphoria, e que fez dela a mulher mais jovem a vencer um Emmy de melhor atriz em série dramática. Portanto, tem 25 anos, mas já tem aqui uma boa bagagem. Zendaya admite que espera um dia ter a carreira uma carreira que a permita estar numa posição, financeiramente falando, em que possa fazer apenas aquilo que lhe dá prazer e não ter que fazer qualquer coisa por dinheiro, no fundo. E diz que terá sempre de trabalhar, porque se não trabalhar, tudo pode acontecer, tudo pode acabar amanhã. Aliás,
parece-me ter os pés bem assentes na terra. Se aos 25 anos já conseguiu isso tudo, ela fala sobre o que quer fazer no futuro?
Fala, sim senhor, e os planos parecem grandes, não é? Parecem pelo menos... Zendaya, que já coproduziu um dos episódios especiais de Euphoria, afirma que o próximo passo que gostaria de dar na indústria cinematográfica seria então tornar-se realizadora. Ela diz que está a aprender todos os dias para eventualmente conseguir chegar lá, e deixa saber que se algum dia conseguir então ser realizadora, as protagonistas dos seus filmes serão sempre mulheres negras. Zendaya tem sido uma das caras que ultimamente luta pela diversidade em Hollywood, e parece-me que me daria uma belíssima realizadora.
E fez um belíssimo papel em Euphoria, eu sei, já havia ser em causa.
Incrível.
Não conhecia o nome da atriz, mas é um muito bom papel, uma muito boa série, fica também a recomendação, mas isso não
só
cabe
Zendaya?
Aqui.
Ela é só Zendaya mesmo?
Não precisa
não é
de mais.
Zendaya Maria,
é um nome exótico. Ficamos por aqui. Exato. No termómetro desta quarta-feira com a Francisca Dias Real. Muito obrigado, até à próxima, Francisca.
Obrigada, até amanhã.